Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe faz companhia aqui na Rádio Clube de Penafiel e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje começamos a nossa viagem pela Associação Desportiva de Constance no Marco de Canaveses, pelas 10 da manhã, e vamos continuar por mais uns instantes. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva de Constance no Marco de Canaveses e o segundo passeio Enduro Extreme Boneca em Sebelido, Penafiel. Com o apoio Junta de Freguesia de Constance, apoia o desporto. Cars 2011, aluguer de automóveis no centro da cidade do Marco de Canaveses e também em Amarante, em Santa Luzia. Visite-nos ou saiba mais no nosso Facebook Cars 2011. RAHP, instalações hidráulicas. 10 anos de experiência no mercado. Visite-nos na Maia, na zona industrial, junto ao Maia Jardim. RAHP. Loja 39, a sua loja de equipamentos Joma, no Marco de Canaveses. Tudo para desporto e muito mais. Visite-nos junto ao Mercado Municipal ou saiba mais em loja39.pt e Special One. Centro de Estudos, Escola de Futebol, Gabinete de Psicologia, Terapias, Acompanhamento Psicopedagógico e Explicações Individuais do 1º ao 12º ano. Encontra-nos no Marco de Canaveses. Sabe mais no nosso Facebook Special One.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Depois do que já conversamos e ouvimos na primeira hora, seguimos então viagem por terras do Marco de Canaveses. Vou perguntar ao Sr. Armando, que, enfim, esteve vários anos ligado a esta coletividade, que nos diga a importância que tem o apoio das instituições locais para que tudo seja possível fazer-se no Constance.
Sim, sim, esses apoios não era quase impossível manter uma associação daquele tamanho, não é? Apesar de nós ser uma associação que sempre se preocupou a nível da infraestrutura, se preocupou-se em meter candidaturas e projetos, e foram 4 aprovadas, e evitou mais despesas, principalmente à Câmara, que também nos apoiou, mas sem a Junta, sem a Câmara, é quase impossível uma associação sobreviver sem isso, não é?
Muito bem. A Câmara continua, obviamente, e a Junta a dar as ajudas, os subsídios, que são importantes, não é, Presidente?
Sim, sim. São os nossos principais apoiantes, incessantemente, todas as épocas, e é como o Sr. Armando diz, se não fossem esses apoios, não tínhamos condições para manter uma associação como é a AD Constance.
Ora, nós vamos fazer aqui uma pausa então na conversa para ouvir o vereador do desporto do município do Marco de Canaveses, Pedro Pinto. Ele que tem 36 anos, é precisamente natural de Constance, é licenciado em Informática de Gestão pela Escola Profissional de Valongo. Está na variação do município do Marco desde 2022. Ao nosso programa, o vereador começou por falar dos laços que teve com o Constance e deixou um conselho que considera importante.
O AD Constance é, sem dúvida, uma associação que me diz muito. Diz-me muito, não só por ser o clube da minha terra, não é? Que é Constance, mas também por toda a ligação que tive a nível de associativo. Fui dirigente do AD Constance, o meu pai foi dirigente do AD Constance, o meu padrinho foi dirigente do AD Constance, o meu irmão é atualmente dirigente do AD Constance, eu já não sou dirigente há 4 ou 5 anos, mas esta associação diz muito, porque fiz parte não só dos seus órgãos sociais, mas também ajudei a dinamizar a associação e também o seu complexo desportivo, com organização de várias atividades. O Constance tem atividades, já teve desde perícias de automóveis no campo de futebol, provas de perícia que atraíam muita gente para ver. Aquilo era o rally da terra. Corridas de cavalos, tipo a colombofilia, tem a Tuna Sénior, também na parte cultural. Depois tem a formação desportiva, nunca, no futebol, nunca teve equipa sénior, já teve organização nomeadamente também de torneios de futebol de 7 na altura. Tivemos lá uma altura que me lembro um jogo de futsal de invisuais, e acho que o Constance neste momento, assim como grande parte das associações que nós temos de futebol de formação, tem umas condições excelentes para a prática desportiva. Aliás, uma das coisas que faltava e que foi construída já neste mandato foi nomeadamente uma candidatura que também o AD Constance fez ao IPDJ para a construção de uma bancada que lá está. Essa bancada foi construída no âmbito de uma candidatura ao IPDJ, em que o IPDJ pagou uma parte e o município suportou a outra metade praticamente da despesa, e basicamente em termos de infraestruturas era uma das coisas que fazia falta, porque não havia um sítio para os pais, para o público estar a assistir a um jogo com alguma dignidade, tinha que estar ali em pé num morro de terra e pronto. E acho que essa obra também veio dignificar ainda mais o complexo esportivo. Acho que as associações devem certificar a nível de formação.
Sim,
a Federação Portuguesa de Futebol abre todos os anos a possibilidade das associações se certificarem, atribuem as estrelas. Nós já não pedimos que sejam uma entidade formadora certificada de 3 estrelas, de 2, pelo menos um centro básico de formação, que é o mais básico, mas que já nos permite ter algum conforto pelo trabalho que está a ser feito e pelos requisitos que têm a ser cumpridos, e acho que as associações têm que passar por aí, têm que pensar muito nisso, porque nós também enquanto município estamos a apoiar e a valorizar as associações que são certificadas. Nós atribuímos um valor por atleta inscrito de formação, a nossa preocupação é sempre a formação, às entidades formadoras certificadas superior.
Ouvimos o Sr. Vereador aconselhar o Constance a avançar para a certificação pela Federação Portuguesa de Futebol da Escola de Formação. Pergunto aqui ao Presidente se é viável este projeto.
Nós há alguns anos que falamos na certificação em Constance. A primeira vez que falámos nisso ainda foi durante o tempo do Sr. Armando na Presidência. Agora é um processo complicado, com muita exigência, e é uma coisa que tem que ser bem estruturada, envolvendo o trabalho de várias pessoas na direção, e é necessário também que consigamos cumprir com os requisitos da Federação Portuguesa de Futebol, que não são requisitos propriamente fáceis, principalmente para clubes da nossa dimensão, não é? Clubes pequenos, sem grandes meios para cumprir com todos esses requisitos, e então temos que ir passo a passo, devagarinho, e ir percebendo quando é que é o momento certo de nós avançar com a certificação.
Já que estamos a falar de projetos, uns mais possíveis de se realizar do que outros, vamos falar daqueles que gostava de ver realizados na vossa coletividade.
Primeiramente, gostaríamos de ter um bom número de atletas, passar a marca dos 150 novamente e continuar a subir a partir daí, melhorar as condições em termos de recuperação de lesões e de assistência médica, porque acho que temos uma necessidade de dar melhor aos nossos atletas, porque eles também merecem e é essencial isso. Depois facilitar com que isso também aproxime ainda mais os pais, podendo eles ter ali umas condições para trabalhar a nível de saúde e desportivo nesse mesmo projeto que temos. E depois sempre que possível, melhorar as nossas infraestruturas. Já de si são boas, mas enquanto houver margem para nós crescer e para nós melhorar, queremos continuar a tentar crescer, como é óbvio.
Sim, então, portanto, essas infraestruturas passam provavelmente pelo sintético no ringue?
Sim, o nosso polidesportivo coberto. Uma das coisas que temos debatido é, já foi a cobertura total, porque de lado ainda não está coberto, ou então a renovação do piso, colocar possivelmente o relvado sintético para que os nossos atletas tenham mais condições de treino e que também seja mais um recinto com atratividade para a população, porque aquilo já foi um polidesportivo bastante utilizado. Agora as ofertas vão variando e já não tem tanta procura. E acho que com essa mudança também pode ser novamente um foco da população.
Além disso, há também alguns projetos mais pequeninos, se calhar, mas que passam, por exemplo, pela inovação dos cartões de sócio?
Sim, exatamente. Queremos, isso já está em andamento, queremos criar uns cartões com um QR Code que possibilita às pessoas de consultar as cotas, quando é que pagaram, quando é que não pagaram, e ao mesmo tempo lhes forneça meios de pagamento para que elas consigam ter uma facilidade maior para conseguir pagar as cotas e para as regularizar. Penso que, dado o avanço que temos nesse projeto, muito em breve conseguiremos dar seguimento a isso.
Portanto, é tornar as coisas mais fáceis e mais de acordo com as tecnologias de hoje. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa para ouvirmos alguém, a representante da Junta de Constance, Bruna Santos, e alguém que vos vai apoiando também. Ela é então a Presidente da Junta de Freguesia de Constance desde outubro de 2021 e também é mãe de um atleta que joga nesta coletividade. Mas enquanto autarca, que é isso que a trouxe cá, achamos que é importante ouvir a sua opinião, obviamente. A gerente de uma empresa de serviços gerais e de intermediação e crédito acredita que o Constance leva o nome e vai levar o nome da freguesia muito longe.
Constance, a Associação Desportiva de Constance, assim como outras associações que nós também temos aqui, que também temos inclusive um cicloturismo, levam o nome de Constance a outros lados, alto. Até neste momento, e no facto de nós já termos atletas que já passaram para outro nível e para outros clubes maiores do que nós, não é? E levar e dizer que foram formados em Constance tem que nos deixar com orgulhos, e a mim, enquanto Presidente de Junta, é um papel. Acho que a Associação Desportiva de Constance tem tido um papel, até das associações, com um papel desse género, desse que eu estou a falar, que mais nos leva longe. Não seja mais pelo facto de nós irmos jogar com o Futebol Clube do Porto e dizemos que é a Associação Desportiva de Constância que está a jogar com o Futebol Clube do Porto, e com isso, com muitas outras terras, Póvoa de Varzim, Gaia, porque nós agora até sei que o Sub-17 está muito aqui na área até do Marco e arredores, mas há outros escalões que têm levado para fora do Porto, e estamos a levar o brasão. O símbolo do AD Constance está a levar também Constance. O trabalho está a ser bem feito, começou a ser muito bem feito, e foi isso que eu desejei ao Paulo quando ele tomou posse, é que continuasse esse trabalho, porque foi um excelente esforço e foi muito, muito trabalhoso conseguir tirar uma coisa pequenina para a média como estamos agora, e é sem dúvida de todo o mérito do trabalho que está para trás. E depois fico muito satisfeita e deixo-me muito satisfeita quando vejo os atletas, inclusive até um bocadinho voltando atrás, sendo como mãe, mas vejo o meu filho a dizer: eu só sou atleta enquanto for do AD Constance, porque eu só quero ser do AD Constance. O Paulo foi treinador, é treinador, e o Paulo já foi atleta, mas antes de ser dirigente também foi treinador, ou seja, ele conhece todo o historial, e mais, melhor do que ninguém, ou está ao nível se calhar de muitos, mas conhece o que a Associação Desportiva de Constance precisa para crescer e para subir, para continuar este nível. E ele também é muito exigente. E o Paulo também tem uma coisa dentro dele. Mais que ao futebol, ele gosta da Associação Desportiva de Constance.
Ora, vamos agora desviar um bocadinho a nossa atenção do futebol e do desporto e vamos direcionar-nos para a cultura, mas dentro da mesma coletividade. Isto, porque o Sr. Armando já nos vai explicar, a cultura também é importante para o Constance.
É importante para a Constance e acho para todos nós, todo mundo, não é? Eu falo que por Constance temos lá, a nível de cultura, a cultura temos a Tuna, temos um rancho folclórico, que tem muito, está muito na atividade, acho que até no Conselho do Mar deve ser o grupo, nesta altura, que mais ativo está. E pronto, é mais, é mais uma coisa boa para aquela freguesia, que traz lá pessoal de muitos lados e junta ali pessoal e lá está a cultura, não é?
Estamos a falar, a Tuna Sénior de Santa Eulália, que faz parte, obviamente, da vossa coletividade, e o Sr. Armando é guitarrista ou toca cordas, como gosta de dizer.
Ajuda um bocadinho naquilo, pronto, foi um grupo de amigos que agora, pois, após a pandemia, está um bocado desfeito. Porque nós
está mais enferrujado?
Não, não é o caso, porque há pessoas que saíram lá do nosso lado, uns casaram naquela parte da pandemia, foram trabalhar para Lisboa, outros casaram e foram para Penafiel, Paredes, e é mais difícil nos juntar. Nós chegámos a ser 22 elementos, hoje somos 14, 15. Mas sei lá está, eu também faço parte da Tuna porque gosto de, naquilo que sei, tocar um bocadinho de guitarra e toco que sei, não faço mais do que a minha obrigação.
Muito bem. Ora, João Pinto, vamos ouvi-lo agora. Ele que tem 32 anos, é engenheiro numa empresa de distribuição de material elétrico e é sócio fundador da Tuna, que nasceu em junho de 2009. É o responsável pela mesma desde 2022, depois do término, que se é que podemos dizer, da pandemia. Sempre gostou de cantar, participou no Festival da Canção, que se organizava na freguesia, por isso é também um dos cantadores da Tuna, além de tocar pandeireta, bombo e cajão. João Pinto falou das principais saídas que a Tuna teve, até à atualidade, dos principais temas e do festival mais importante que organiza, o Serenata.
Professor da escola primária, que era o último ano que ia lecionar, e na festa de final de ano, houve a festa de despedida dele, e então surgiu a ideia de criar a Tuna. Juntámos alguns elementos, tocámos, já não me recordo, mas se calhar 3, 4 músicas, e depois continuámos. Por acaso nós temos um elemento que anota todas as atuações que já tivemos. E ainda no último ensaio que estivemos a falar, tínhamos 115, mais ou menos, 114, 115 atuações. A maior parte das vezes que fomos atuar foi mais aqui, se calhar, em Marcanaveses, em Felgueiras, em Amarante também temos algumas. Fomos a Vila do Conde, a uma feira de artesanato. Se calhar foi assim um nível maior que tivemos. E mesmo em Felgueiras, na Casa das Artes, que houve um festival de tunas académicas. E nós tivemos um convite, também fomos lá atuar, não sendo nós académicos, e também fomos. Mas depois é festas aqui à volta, quando são encontros de janeiras também costumamos fazer uma música e vamos lá atuar com outros grupos. Já atuámos nas festas do Marco, já atuámos na feira empresarial do Marco, quando existia, agora já não tem havido. Há uma que nós costumamos acabar, que não é uma música que se calhar a maior parte das pessoas conheçam, mas que há algumas tunas a tocar, que é uma música que é a Rapariga, tem o nome Rapariga, que é assim muito, muito mexida. E o pessoal aqui da zona, de nós cantarmos a música, também já começa a reconhecê-la e já canta a música connosco. E é sempre, normalmente é sempre a última música que tocamos no, sempre que temos alguma atuação. Mas depois temos outras músicas conhecidas, como a Desfolhada, o Traçadinho, que também é uma música típica de Tuna, que penso que é da Estudantina de Coimbra. Que Amor Não Me Engana, temos Nome de Rua, que é do grupo Amália Hoje, que é uma música da Amália Rodrigues, mas com uma roupagem diferente. Dentro do repertório já tocámos, se calhar, sei lá, 25, 30 músicas. Em termos, por exemplo, de atividades que nós fazemos, o mais importante, e acho que é já uma marca da Tuna e mesmo de Constância e de Marco Benavides, que é o Serenata. O que é o Serenata? O Serenata significa Certame Nacional de Tunas, em que nós convidamos 3, 4, 5 tunas académicas e fazemos o festival ali na Associação Desportiva de Constância.
e é sempre uma noite espetacular.
Presidente, a tuna também é uma mais-valia para o Constance?
Claro que sim. Tudo que envolva desporto, cultura, tudo que envolva uma massa a comparecer lá na nossa freguesia é importante e o que nós queremos e o que nós temos que procurar quando estamos a representar uma instituição é sempre isso. É sempre procurar que as diversas faces que temos consigam levar o nome de Constance o mais longe possível. O futebol falo através do desporto, a tuna falo através da música, mas no fundo a importância está no dar a conhecer a nossa terra e acho que se conjugam bem, é importante, sempre importante.
E as pessoas da vossa freguesia estão convosco, costumam acompanhar os jogos, a tuna, enfim, as vossas atividades?
Sim, há pessoas da freguesia que acompanham regularmente os jogos, não são muitas, gostaria que fossem mais, gostaria que a freguesia se deslocasse mais quando o Constance joga, porque acho que se nós levarmos o nome para fora, então quando estamos dentro da freguesia, era importante que se transmitisse essa união e esse companheirismo. Que, por exemplo, já se nota mais nas festividades da freguesia, quando a tuna organiza o serenata, já se nota mais. Mas gostava que também passasse para o lado do desporto, porque se há coisas que me agrada ver e que me deixa orgulhoso é quando temos uma equipa a jogar e vemos a bancada cheia, vemos pessoas em cima na rede e gente de todo lado e muita gente. Isso é que tem que ser a maior recompensa do nosso trabalho e é aquilo que mais gosto dá, é ver muita gente de Constance a apoiar o clube, a apoiar os atletas que o representam e gostava que eles tivessem uma proximidade maior.
Já aqui falámos de projetos e objetivos do diretor, portanto, do presidente. André, agora a pergunta é os objetivos na formação, que é esse o seu departamento. Quais são projetos e objetivos que tem?
Sobretudo é ir de encontro ao que o presidente já mencionou, que é aumentar o número de alunos, passar a marca dos 150.
É possível?
É, acredito que seja possível e cada vez mais temos tido sinais de uma adesão maior, gente que quer experimentar, gente que nos está a ligar a pedir para efetivamente ver como é que é os treinos. Inclusive temos gente de distâncias maiores, por exemplo, Baião, Amarante, que também já nos começam a procurar e isso para nós é um bom indicador. E, sobretudo, o maior objetivo que nós temos ali é tornar efetivamente o Constance uma referência na zona em que está inserido. Nas sempre a positiva, sempre dando bons exemplos e ir em conta também à mística do clube, ter equipas agressivas, a respeitar muito o que também é o Constance.
Muito bem, nós estamos na reta final desta nossa conversa. Vou perguntar ao Sr. Armando se está satisfeito com o rumo do clube que, enfim, que ajudou a crescer.
Sim, tá, acho que sim. Por acaso escolhi o Paulinho na altura para encabeçar a lista, que eu já fazia parte da minha equipa também, já tinha uma experiência de direção e acho que está a levar no rumo, acho que sim, está a ficar muito, acho que 150 nesta altura não vai ser fácil, mas 2 ou 3 anos é capaz, de miúdos.
Muito bem. André, que mensagem eu gostava de deixar, principalmente aos mais novos do Constance e a quem nos está a ouvir, obviamente?
Sobretudo que sejam apaixonados, que encarem o futebol como algo que lhes traga prazer e que esqueçam as pressões. Enquanto estão connosco, enquanto estão a treinar, seja em Constância, seja noutro clube, que sejam felizes e que realmente joguem pela paixão que têm pelo futebol.
Presidente, o balanço que faz, enfim, destes anos ligados ao clube, mas principalmente estes enquanto presidente?
A minha história no Constância, que começou há cerca de 10 anos, foram 10 anos de muita intensidade, de muitas noites perdidas, de fim de semana perdidos, de muita dedicação, muita aprendizagem e, essencialmente, o que mais valorizo no Constance foi o espírito que sempre houve entre os elementos, porque o Constance basicamente foi um grupo de uma amizade forte que possibilitou que tudo funcionasse da maneira que funcionou, desde o Sr. Armando ter aceitado o convite do Ricardo até à parte em que todos os elementos da direção e treinadores durante estes 10 anos eram mais do que colegas, eram amigos, trabalhávamos em conjunto em tudo, conseguimos ter muitos treinadores que ao mesmo tempo faziam parte da direção e não havia maneira de não funcionar. E toda essa ligação, todo esse convívio que nós tivemos entre todos foi ótimo. Desde que sou presidente, tento continuar dessa forma. Claro que a vida muda, as pessoas constituem família, começam a ter outras prioridades e nós temos que também que nos adaptar, mas vamos tentar sempre levar essa face do companheirismo connosco, manter o clube como uma família e aproveitar a ajuda de todos. Principalmente há uma pessoa que merece ser referenciada por aquilo que nos dá, sempre uma pessoa que está ali na sombra, que é o Sr. Mário Saraiva, nós gostamos muito dele, achamos que é das pessoas que faz um trabalho mais discreto e importante lá na associação e fica aqui uma palavra para ele também.
Muito bem, obrigado aos três pela vossa presença, votos de muito sucesso e continuação do Bom Domingo, obviamente. Nós terminamos então a nossa viagem pelo Constance e vamos terminar com uma música da Tuna Sénior de Santa Eulália de Constance. Prometemos voltar logo a seguir, depois já por terras de Penafiel. Continuo desse lado, até já.
Oh,
nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva de Constance no Marco de Canaveses e o segundo passeio Enduro Extreme Boneca em Sebelido Penafiel. Com o apoio, Junta de Freguesia de Constance, apoia o desporto. Cars 2011, aluguer de automóveis no centro da cidade do Marco de Canaveses e também em Amarante, em Santa Luzia. Visite-nos ou saiba mais no nosso Facebook Cars 2011. RAHP, instalações hidráulicas. 10 anos de experiência no mercado. Visite-nos na Maia, na zona industrial, junto ao Maia Jardim. RAHP. Loja 39, a sua loja de equipamentos Joma, no Marco de Canaveses. Tudo para desporto e muito mais. Visite-nos junto ao Mercado Municipal ou saiba mais em loja39.pt e Special One. Centro de Estudos, Escola de Futebol, Gabinete de Psicologia, Terapias, Acompanhamento Psicopedagógico e Explicações Individuais do 1º ao 12º ano. Encontra-nos no Marco de Canaveses. Sabe mais no nosso Facebook Special One.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
A nossa terra segue agora por terras de Penafiel. Até bem perto do meio-dia, vamos ficar a saber tudo sobre o segundo passeio Enduro Extreme Boneca, que vai acontecer no próximo sábado, dia 27 de maio. Este passeio todo terreno de motos vai passar por trilhos, vereadas e caminhos da Serra da Boneca na freguesia de Sebelido e de Rio Mau, no sul do concelho. O valor angariado com as inscrições vai reverter para a Comissão de Festas de Sebelido, realizadas em nome do padroeiro, São Paulo, que vão acontecer no início de julho. Na primeira edição, que se realizou no ano passado, participaram 150 amantes de enduro de várias nacionalidades. Para percebermos melhor tudo o que este evento envolve, temos aqui connosco duas convidadas, uma ligada à organização do passeio, ela que se chama Márcia Pinto e tem 32 anos, e a outra mais ligada à Comissão de Festas, Carla Taborda, de 52. Olá, bom dia, bem-vindas ao A Nossa Terra.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar, até porque foi isso que nos trouxe cá, o passeio, vamos começar por perceber, Márcia, como é que tudo isto começou?
Bem, isto começou em 2018, quando eu pertencia à Comissão de Festas de Sebelido. Olhei para o meu marido e disse, vamos organizar um passeio, e ele alinhou logo de primeira. Claro que não foi tão grande como o de 2022, vieram só os
Rio Mau
e Sebelido, mas correu na perfeição. Em 2022 fui festeira novamente, propus-lhe a ideia novamente, em brincadeira criámos um programa de inscrições e não contávamos ter 150 inscrições, assim de nada.
Portanto, correu muito bem.
Maravilhoso.
E teve esta ideia, porque o marido gosta de duas
Sim,
rodas.
É praticante de enduro, todos os domingos, na Serra da Boneca.
E conhece aquela serra como ninguém.
Como ninguém.
E como é que foi fazer, portanto, o ano passado foi mais a sério, não é? Esta é a segunda edição mais a sério. Como é que foste a preparar este passeio?
Este passeio está a ser preparado na limpeza da serra, não é? Para os pilotos passar. Estamos a tratar de seguros, GNR, bombeiros, alimentação, para ter tudo pronto no dia e eles gostar como não gostaram em 2022.
Mas isto, para quem vê, é muito, muito fácil, ou parece muito fácil, mas para vocês que estão na organização, requer uma série de Sim. preocupações e cuidados.
Sim, muitas.
Porque tem de garantir a alimentação dos pilotos, portanto, os banhos, portanto, como é que tudo isso vocês, como é que fazem toda essa organização?
É assim, a organização em termos de alimentação, temos pedido patrocínios e estamos a ser bem recebidos. Nós, a Comissão de Festas também vai contribuir com a alimentação também. Seguros, também estamos a tratar com uma empresa de seguros que pertence a um membro da Comissão de Festas. E pronto, assim de repente, não me recordo mais nada.
Em relação aos trilhos, como é que vocês, portanto, o marido conhece muito bem, como é que vocês escolheram os percursos?
O percurso é o que eles geralmente fazem todos os domingos. E depois tivemos o Extreme Lagares, também tem percursos que que muitos pilotos gostam de fazer novamente e voltam. E vamos, no ano passado foi um percurso, este ano já vai ser outro. Temos trilhos batizados pelos membros do staff do Indo
da Boneca. Que trilhos é que são esses?
Ora bem, estes trilhos são batizados com as quedas dos pilotos, dos nossos pilotos.
Vamos a isso.
Temos o Z de Jorge, temos o trilho do Hulk, temos o trilho do Afonso, o trilho Granada, o trilho Micael, o trilho do Javali, o circuito dos tubarões e o hectare do André, porque o André é um piloto do staff e compra muitos terrenos, quando cai. E eles batizam os terrenos assim, os
com
trilhos
as quedas.
Assim com as quedas.
O ano passado, vocês tiveram pilotos, podemos dizer, de todo o país e também de fora.
Sim, tivemos de pilotos de Espanha. Este ano vêm 5, já se inscreveram.
Já estão inscritos 5.
No ano passado vieram 3, este ano vêm 5.
Portugal vem de todos
Sim,
os cantos.
Sim, de todo o lado. Temos de Braga, temos de Guimarães, de vários pontos.
E é um passeio, sem dúvida, pelo menos para quem vê, corta a respiração em algumas manobras, mas com uma paisagem lindíssima.
Lindíssima. Corredouro, a Serra da Boneca, temos o Miradouro, o Baloiço. É uma serra linda, linda, linda para passear.
Há pontos fundamentais que vocês escolheram para a passagem das motas.
Sim, sim.
Por exemplo?
Temos a zona do que vai passar perto do Baloiço. Não vai chegar lá porque não convém, aquilo é um trilho pedestre, não queremos danificar nada, mas vai passar lá perto e temos trilhos a passar pelo Rio Douro.
Isto vai ser no dia 27 de maio. Vai ser, como é que é? Vai ser o dia todo, vai ser de manhã, como é que é o programa?
É todo dia, geralmente isto dá até à noite. A comissão de festas vai estar lá às 5h30 da manhã para preparar tudo, eu principalmente. Às 7h30 temos a acreditação, entrega de dorsais, assinaturas de termos de responsabilidade. Às 9h, eles arrancam. Estamos a tentar ver com o nosso padre Marílio, para ver se conseguimos fazer uma benção de capacetes antes deles arrancar. Mas o arranque é às 9h.
E, portanto, depois andam o dia todo?
É o dia todo até chegar ao primeiro e o último, que é o Vassoura.
Que também é importante.
Sim, que muito é importante.
A comissão de festas, que vos vai auxiliando também, como é que vê, com que olhos é que vê esta iniciativa? Carla?
Obrigada. Nós recebemos com todo o carinho, com toda a emoção, esta iniciativa. É de salientar como é que um grupo de motares se lembrou de ter este evento solidário para reverter a favor da comissão de festas. Queremos manter a tradição e é importante que a tradição se mantenha e temos que, durante o ano, angariar fundos para que no dia 6, 7, 8 e 9 façamos uma festa que agrada a todos os cebolicenses e os vizinhos, e as povoações vizinhas. O valor que for angariado por esta iniciativa vai realmente nos ajudar a contratar os conjuntos que vão alegrar a festa.
Este ano não vamos falar ainda de cabeças de cartaz, nem do cartaz propriamente dito, mas podemos dizer que há uma novidade, que é mais um dia que a festa vai ter.
Sim, este ano a festa vai começar numa quinta-feira à noite, com a atuação de um cantor madeirense, isso já podíamos adiantar. Depois, sexta, sábado e domingo, continuamos com a atuação de alguns conjuntos. No dia 9, que é domingo, será a missa pelas 10 horas, a missa solene em honra do padroeiro São Paulo, que é o padroeiro da freguesia. E à noite continuamos com o fecho, o encerramento da festa, com a atuação de mais um grupo.
E, portanto, foram várias as atividades que foram fazendo, se calhar algumas ainda vão fazer mais, para angariar verbas. O que é que vocês foram fazendo?
Nós abrimos aos sábados, das 10h30 até à noite, servimos almoços, jantares, lanches, portanto só abrimos
portanto,
ao sábado.
A nossa barraquinha,
o bar da Comissão de Festas. E estamos lá, a maior parte dos elementos da comissão estão agradecemos já a todas as pessoas que têm passado pela comissão de festas e contribuem com os almoços e com os jantares para que aos bocadinhos a gente vá agarrando mais um pedacinho para a nossa festa.
E as pessoas têm sido solidárias convosco?
Têm, não posso dizer que não têm sido solidárias, têm passado por lá, pelo menos têm-nos dado algum incentivo para continuarmos, porque não é fácil. A maior parte das pessoas dos elementos da Comissão de Festas trabalham, portanto nós dedicamos este pedacinho de sábado para a população, para a festa, e durante a semana também, porque não se cinge só ao sábado, há todo um conjunto de preparações que têm que ser efetuadas durante a semana, e fazemos isto com muito gosto, para que se mantenha a tradição.
Márcia foi festeira, nesse sentido é que surgiu esta ideia do passeio. Como é que é organizar uma festa?
É muito duro. O ter que contar com a ajuda da população de Sebelido e Rio Mau, que também nos ajuda muito. Que vamos fazer o peditório à freguesia vizinha, que é Rio Mau. Sempre fomos muito bem recebidos. Dá muito trabalho, mas eu adoro fazer a festa. Eu vivo para a festa de São Paulo. Gosto muito. Quando entro até ao fim a 100%.
Portanto, dá o litro.
Dou o litro. No ano passado, de 2022, tivemos uns percalços pelo caminho e eu dei o litro, fui parar ao hospital, mas dei o litro e conseguimos. Este ano vai ser igual.
Portanto, as pessoas acham que dão mais valor agora à festa, porque, enfim, tiveram paradas todas as festas por causa da Covid. Acha que valorizam mais agora e ajudam mais?
É assim, eu acho que mantém-se
igual.
Claro que já tinham saudades da festa e aparece muito mais gente na festa. Em comparação a anos anteriores, mas é igual, eu sinto que é igual.
E em relação a este passeio, as pessoas da freguesia já começa a ser um marco, ao fim e ao cabo,
sim.
Já é a terceira vez, a segunda mais
sim.
A sério. O que é que as pessoas vos vão dizendo, os vossos amigos que não andam nestas lides?
Os nossos amigos que não andam, geralmente no dia estão lá, para nos ajudar, nem que seja a contribuir com algum valor, estão sempre prontos a ajudar. A população de Sebelido, ainda não tivemos um feedback deles, mas no primeiro que fizemos, no primeiro passeio enduro do Extreme Boneca, estavam presentes a vê-los a arrancar e bateram palmas e deram-nos os parabéns, estava muito bem organizado.
É um espetáculo que acaba por,
sim,
cada vez mais, se calhar, trazer, sim, mais pessoas também para ver.
Sim, e leva o nome de Sebelido mais longe também, porque já chegou a Espanha e isso é ótimo.
Portanto, vocês estão lá no Sul, mas mesmo assim dão cartas nas duas rodas e noutras,
sim,
coisas, mas nas duas rodas.
Sim.
Em relação então ao passeio, convém dizer que o passeio é maioritariamente para homens, que eles encostam das duas rodas, mas não é exclusivo.
Não. Temos a nossa Lili Ribeiro, ficou em primeiro lugar no Extreme Lagares este fim de semana. Ela adora as motas. E para contemplar ali a coisa, o amor acontece no meio da serra, porque ela namora com um membro do staff, o Filipe Correia, e aquilo é de rir a ver. Eles, a paixão entre eles, os dois, pelas motas. Ele está sempre ali ao lado para apoiar, a puxar a roda, caso ela fique bloqueada no meio da serra.
Portanto, mas não é só a Lili, qualquer outra mulher que queira.
Sim, quem
está
quiser
aberta.
Participar está à vontade.
Este ano tem também um dado interessante, que é locais para as pessoas verem as motas passar.
Sim.
Que são os pontos de observação.
Estamos a colocar na nossa página do Facebook, em Enduro Extreme Boneca, pontos para a população, ou quem quiser, até familiares de quem vai participar, estar para assistir.
Com segurança, obviamente.
Sim, 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 com segurança. Afastados de onde as motas vão passar, mas com a visibilidade total.
Essa página, portanto, as redes sociais são fantásticas hoje em dia.
São maravilhosas.
Essa página, o que é que se pode encontrar?
Portanto, tudo.
Quem nos está a ouvir, que tenha curiosidade?
Tudo sobre a prova. Ao início estávamos a partilhar provas que os nossos pilotos que pertencem ao staff iam fazer, Monsaraz, e agora vão participar no Pinhão de Ataque. E partilhámos os pontos que, para as pessoas ir ver e toda a divulgação possível sobre a prova.
Para quem nos está a ouvir, Sebelido fica no sul do concelho, não é muito,
sim,
difícil lá,
não,
chegar.
Não.
Vocês também têm algumas indicações para que as pessoas cheguem mais facilmente ao sítio das motas?
Sim, sim. Estamos a partilhar mapas que dê para as pessoas perceber como chegar lá.
Também, para que tudo funcione, não só no passeio como na festa, obviamente, mas algo importante tem a ver com apoios, com patrocínios.
Sim.
Disse que as pessoas vão estando sensíveis,
sim,
aos vossos apelos, até porque vocês também precisam. além de muito trabalho, precisam de algum dinheiro porque também têm despesas.
Sim, temos muitas despesas e estamos a apelar a patrocinadores se nos podem ajudar. Temos sido bem recebidos, graças a Deus, mas quem estiver disposto a patrocinar este evento, vão ser divulgados nas redes sociais, o apoio deles, e são todos apoios são bem-vindos.
Que despesas principais é que vocês têm?
Neste momento temos a despesa na limpeza da serra, gasolina para cortar
a
vegetação. Temos os bombeiros, temos a GNR, temos a alimentação dos pilotos, seguro. Temos essas despesas ainda.
Portanto, Carla, é importante realmente que as pessoas se associem a esta iniciativa, não é?
Já que o objetivo é angariar os fundos, todo o valor que seja angariado, ou quem diz valor angariado, também podem as empresas, particulares, pessoas em geral, se disponibilizarem a pagarem algumas despesas que a organização vai tendo. As licenças têm que ser pagas, as autorizações da GNR, dos bombeiros, os seguros, porque apesar de ser um passeio, não deixa de termos que ter tudo legal. E todas essas burocracias têm que ser tratadas e envolve custos. Portanto, nós apelamos às empresas do concelho ou fora do concelho que queiram realmente se aliar e associar a esta iniciativa solidária para nos entrarem em contacto connosco através da página da Enduro Extreme Boneca, que alguém dará a resposta.
Dará a resposta. E também têm apoios de uma forma ou de outra, de fora, de pessoas de fora, de
sim,
empresas de fora.
Sim, temos alguns patrocínios de empresas da zona e temos inclusivamente uma oferta muito especial da escola da Off-Road Center do Bianchi Prata, que nos ofereceu um voucher de um treino de enduro de 3 horas, a qual agradecemos já ao Pedro Bianchi, pela oferta que será sorteada depois no dia do passeio entre os pilotos.
Muito bem, portanto é um dado que, pelo menos uma pessoa mais conhecida, de uma oferta com mais significado. Para terminar, começo pela organização aqui, pela Márcia, uma mensagem que gostava de deixar a quem nos ouve, aos pilotos, aos amigos, às pessoas que estão em casa e que não têm nada para fazer e podem lá ir, obviamente, para ver a prova. O que eu gostava de lhes dizer?
Que tínhamos muito gosto que eles estivessem presentes e quanto mais pessoas, melhor. E que apareçam, que são bem recebidos. E por falar nisso, vamos ter umas senhas para quem quiser comprar, para poderem usufruir de uma bebida e de uma sand, o que quiserem. Se quiserem adquirir, é através da página do Enduro Extreme Boneca e nós fazemos a pré-venda.
Muito bem. Carla, para terminar, depois do passeio há de chegar a festa, que palavra também gostava de deixar às pessoas da freguesia de fora para que, enfim, vos ajudem a levar este barco a bom porto?
Que gostaríamos que até lá que apareçam pela Comissão de Festas todos os sábados, nem que seja para tomar um cafezinho ou um lanche. Nós fazemos almoços e jantares, fazemos também jantares de grupo, almoços de grupo. Se houver algum evento especial que seja necessário, também poderemos abrir a um domingo. Isto tudo há de ser tratado no bar da Comissão de Festas, contactando com algum dos festeiros, ou através também da nossa página. Também temos uma página da Comissão de Festas de São Paulo Sublido. Portanto, agradecemos toda a ajuda que tem sido atribuída até agora, todas as presenças das pessoas de Sublido, Rio Mau e de algumas pessoas de fora que têm passado pela nossa Comissão de Festas e que lá os aguardamos todos os sábados e o próximo evento que vamos ter além do passeio será a Semana Cultural de Sublido, em que a Comissão de Festas vai estar presente e contamos com a presença de todos.
E com a ajuda, toda a ajuda é bem-vinda,
toda
obviamente.
Toda a ajuda é bem-vinda.
Obrigada às duas, que corra tudo bem na festa e no passeio.
Obrigada.
Porque Sublido é uma terra muito agradável e, portanto, merece que corra tudo bem, que as pessoas visitem.
Ouro, é uma pena realmente.
A paisagem é bonita.
A paisagem é muito bonita.
E as pessoas são também muito acolhedoras, portanto.
Sim, sem dúvida.
Nenhuma. Queremos agradecer
aos patrocinadores.
Aos patrocinadores, às pessoas que nos têm ajudado, também à Rádio Clube Penafiel pelo convite.
Sim.
E esperamos que realmente este passeio seja muito agradável, porque nós garantimos que pelo menos emoção e adrenalina não vai faltar.
Nenhuma, com certeza. Muito obrigada às duas, então. Agradeço mais uma vez a vossa presença e deixo votos de um bom passeio.
Obrigada.
Porque afinal estamos quase a chegar. Nós ficamos então por aqui, mas prometemos voltar no próximo domingo para o levar por mais um passeio pelo que a região tem de melhor. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube do Penafiel a partir de amanhã. Foi um gosto tê-lo desse lado, espero por si. De hoje a 8 dias, fique bem, tenha uma ótima semana.